arroz do cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor.
Olá, ouvintes da rádio Nossa Missão, da cidade de Passos, em Minas Gerais. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI, e das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte.
Estamos no ar para refletir com você hoje sobre a Terra que é Mãe que nos sustenta. Cleonice Silva Souza, camponesa sem terra, hoje assentada no assentamento Dom Luciano Mendes de Almeida, em Salto da Divisa, no Baixo Jequitinhó, em Minas Gerais, dia 21 de setembro de 2014, transbordando alegria, assim se expressou sobre a terra. Disse ela: essa terra aqui estava praticamente morta. Nós ressuscitamos esta terra aqui da manga do Gustavo, onde acampamos desde 26 de agosto de 2006. Antes, era só monocultura do capim. Hoje, essa terra está produzindo muito e de acordo com a agroecologia. Já pensou-se tantas terras por aí que está sem gente para plantar estivessem nas mãos dos camponeses? Sem a terra, a gente não pode sobreviver. Deus deixou a terra para todos nós. Enquanto a gente vai plantando na terra e lidando com ela, a terra fica viva. Se plantar só capim, a terra morre. A cosmovisão dos camponeses e camponesas, expressa acima, decorre da experiência de quem teve a oportunidade de nascer na terra e crescer trabalhando na terra. A forma como os camponeses veem a terra é instrumento de emancipação humana, porque desconstrói a visão do capital que, ao mercantilizar a terra, retira a noção da terra como mãe que nos sustenta, como criação de Deus para todos, como algo vivo que precisa ser respeitado e cuidado. Essa concepção camponesa afirma a individualização e nega o individualismo, conforme pontua Roberto da Mata, ao discutir individualidade e liminaridade. Diz ele: se a individualização é uma experiência universal, destinada a ser culturalmente reconhecida, marcada, enfrentada ou levada em consideração por todas as sociedades humanas, o individualismo é uma sofisticada elaboração ideológica particular ao Ocidente capitalista. É projetada em outras sociedades e culturas como um dado universal da experiência humana. No mundo tido como moderno, o sistema do capital dissemina o individualismo, que é altamente ideológico no sentido de ofuscar os valores camponeses na sua relação com a terra. A luta pela terra, seja no campo para viver e plantar, ou na cidade para morar e plantar, na agricultura urbana, é luta que fortalece o resgate da visão que reconhece o indivíduo, mas em relação respeitosa com a sociedade, não recaindo no individualismo. Na sociedade capitalista, há processos que buscam deshistoricizar e mitizar relações sociais de mudança, mas como os poetas, os profetas, as profetisas E quem anda na contramão, os camponeses e as camponesas, na luta pela terra, em um processo dialético com a sociedade, movimentam suas estruturas, partejando visões de mundo paralelas e conflitantes, desafiadoras dos valores, e nela introduzem uma consciência diferenciada da moralidade e do tempo. Essas dimensões que são o pano de fundo da consciência de mudança social. Em uma roda de conversa, dia 21 de setembro de 2014, durante minha pesquisa de doutorado, perguntamos: o que aconteceu que fez vocês darem uma guinada na orientação da vida e abraçar a luta pela terra? Aldemir Silva Pinto, acampado no acampamento Dom Luciano Mendes de Almeida, um experiente sem terra, saiu na frente e disse: pelo que sei, após o INCRA fazer o laudo da fazenda Monte Cristo, aqui no município de Salta Divisa, em Minas Gerais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, veio fazer as reuniões de base e o INCRA cadastrou muitas famílias. Ficamos alegres com a chegada do MST, propondo a união nossa para ocupar fazenda improdutiva. Eu sabia que não haveria grande repressão, pois a maioria das terras aqui, em Salto da Divisa, no Baixo Jequitinhonha, é sem documentos. Eu pensava, após a gente conquistar a primeira fazenda, o povo vai passar a acreditar e vai entrar para a luta. Entrevemos aqui a noção de liminaridade, ou de soleira, trabalhada por Roberto da Mata. Na luta pela terra e pela moradia, acontece um rito de passagem. Passa-se de sem terra, com ST minúsculo, o camponês expropriado e oprimido, para sem terra, com ST maiúsculos. O camponês portador de uma nova identidade, um rebelde em relação às convenções sociais impostas pelo sistema do latifúndio e do capital. Passa-se de um sem teto para um sem teto com ST maiúsculo, com moradia, sujeito com condições objetivas de trilhar um caminho de emancipação humana. Na luta pela terra, o camponês e a camponesa sem terra, resignado, pode tornar-se pessoa altiva, alguém de cabeça erguida, sujeito a construir a história pelas próprias mãos. Hélio Amorim, outro sem terra, hoje assentado no assentamento Dom Luciano Mendes de Almeida, em Salto da Divisa, Minas Gerais, descreve o seu rito de passagem rumo a algum tipo de emancipação na narrativa. Diz ele: aqui em Salto da Divisa, o que existia era coronelismo. A gente não podia nem conversar sobre nosso sofrimento. O entusiasmo do povo, que estava se organizando com a liderança das irmãs, fez criar a coragem. O ex-prefeito José Eduardo, aqui de Salto da Divisa, pediu ao INCRA para vir fazer vistoria na fazenda da Fundação Tinô da Cunha. O incentivo desse ex-prefeito ajudou. Jogamos fora o medo. Minha mãe tem 92 anos, mora em Salto da Divisa e sabe que essa terra onde estamos não é deles. É terra devoluta, terra grilada. Quando for medir os 19 mil hectares de terra, herança de Dona Inhá Pimenta, sobre essa terra aqui, que agora ocupamos, se verá que grande parte é terra grilada, disse o senhor Hélio. São os pequenos gravetos secos que fazem o fogo pegar e cozinhar o feijão na panela, dizem muitos camponeses. Assim, um incentivo de um lado, um apoio de outro, um conhecimento aqui, outro lá, etc., acabam despertando entusiasmo que expulsa o medo e a resignação e atrai processualmente a coragem, condição imprescindível para se engajar na luta pela terra e, consequentemente, em um movimento emancipatório. Pode até começar com um pequeno objetivo, apenas conquistar um pedacinho de terra, mas como os gravetos fazem crescer o fogo, a luta pela terra faz crescer os objetivos e o horizonte do campesinato. Logo às primeiras conquistas, os sem-terras descobrem. Logo após as primeiras conquistas, os sem-terra descobrem que podemos mais e temos direito a mais. Na roda de conversa, Antoniel Assis de Oliveira, militante do MST, mestre em educação do campo, ponderou: o povo teve coragem, mas desde o início não foi tranquilo. Houve ameaças de morte durante muitos anos. Irmã Geraldinha teve que andar com a escolta. A Sidona do MST e o Aldemir também foram ameaçados. A resistência é muito importante para estarmos onde estamos. Enfim, por tudo isso, para os camponeses e as camponesas, a terra é mãe que nos sustenta. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo.
Porque sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Cumpriu as secas que seca a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. A uva, o traje, o feijão floriou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, o traje, o feijão floriou. Milho na palha, coração cheio de amor. Do cacho e o feijão floriou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floriou. Milho na palha, coração cheio de amor. É que só fala gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudos, juntando a companheirada, criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz do cacho e o feijão floriou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, deu, caxi, o feijão floriou. Milho na palha, coração cheio de amor.